Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aqui onde falamos das saídas do corpo e os temas espirituais em geral. Programa ao vivo, aqui na parte técnica, o tiozão Tomás, que prometeu que hoje ele não vai adiantar o relógio, que ele vai se comportar. Bom, o Tomás me perguntou aqui, olha Wagner, que título nós vamos dar para o programa para colocar no YouTube, para quem está assistindo aí agora ao vivo? Eu falei, cara, tem tantos temas aqui que eu relacionei, coloca aí, saídas do corpo e espiritualidade, aí eu vou viajando em cima de vários temas dentro do âmbito da saída do corpo e da espiritualidade como um todo. Então, eu coloquei vários tópicos aqui, vou falar sobre eles, e é sobre energia, energização, saídas do corpo, sintomas e várias outras coisas. E aí, depois da vinheta do intervalo, eu vou abrir para vocês fazerem ligações para cá e perguntarem ao vivo, tá bom? Mas no segundo bloco do programa. E por favor, pessoal, perguntas relativas aos temas do programa, para aproveitar o tempo de vocês e o meu tempo aqui para poder responder coisas que aprofunde os estudos de vocês também. Então, perguntas dentro do hall de temas que a gente trabalha aqui. Eu não tenho como fazer consulta pessoal, nem dá tempo com ninguém. Eu trabalho sempre dentro de temas em geral, tentando clarear esses temas, tá bom? Então, vamos abrir. Eu já vou deixar. Anote aí, por favor, os dois telefones. Olha, 11-3171-0221. Vou repetir, 11-3171-0221 e 11-3262-4490. 11-3262-4490. Não ligue agora, é na hora do intervalo, já pode ligando, e quando eu voltar, eu já de bate-pronto vou respondendo as perguntas de vocês. E só lembrando também que eu estou aqui no estúdio da rádio fazendo programa ao vivo, é um programa de rádio, muitos estão escutando por aparelhos de rádio, pelo computador, muitas vezes pelo site da rádio ao mesmo tempo, em outros países neste mesmo momento, e muitos assistindo pelo YouTube. Mas eu não fico olhando o chat do YouTube, porque eu estou aqui no estúdio da rádio, eu não tenho nem acesso ao chat, porque às vezes o pessoal faz perguntas lá, eu não estou vendo. Então liga para cá e aí eu respondo aqui de bate-pronto para vocês. Se não der tempo de responder todas, no próximo domingo, às 10 da manhã, estarei aqui ao vivo novamente, e aí falo sobre alguns temas, e no segundo bloco eu abro para perguntas novamente, tá bom? Bom, eu quero começar com um tema que muitas pessoas me perguntam. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos, eu toquei nesse tema aqui, mas eu quero dilatar um pouco mais e aprofundar a explicação. Inclusive, ontem mesmo, numa live, me perguntaram isso na live, mas muitos alunos me perguntam em cursos e palestras, porque essa sensação, ela é recorrente, e na literatura sobre saídas do corpo, os livros específicos, não tem muitas coisas sobre isso, porque se fala do tema muitas vezes de forma geral. E a experiência que eu tenho em diversas áreas com visão de conjunto, essa sensação que eu já vou mencionar, ela ocorre mais com médiuns e curadores, né, já desenvolvidos, que operam em trabalhos de cura aqui, em grupos espirituais variados ou durante as saídas do corpo. Raramente acontece com pessoas que não estão envolvidas com estas áreas. E qual é a diferença? Quando uma pessoa tem uma experiência espontânea, na maioria das vezes ela é anímica, o potencial dela própria emergindo de dentro para fora. Quando se trata de um médium, no sentido de alguém que trabalha com a mediunidade e com a presença de guias espirituais interagindo com a pessoa, ou alguém que participa de trabalhos de cura com mentores em diversos grupos, a pessoa tem em torno dela, gerenciando o potencial parapsíquico dela, mentores extrafísicos, amparadores, guias, protetores, benfeitores, são muitos nomes para a mesma coisa. Eu vou chamar aqui de guias para facilitar. Então, é claro que a pessoa se acostuma com a interação desses guias durante trabalhos aqui mediúnicos em várias áreas. Então, na hora da saída do corpo, essas presenças também interagem com ela, seja aplicando energia ou seja levando-a durante as saídas do corpo para continuar o trabalho de cura do lado de lá, de auxílio invisível à humanidade. Então é claro que médiuns e curadores, em geral, vão ter companhias que podem interagir. Mas uma pessoa que está tendo saídas do corpo espontâneas, não participa de alguma atividade, é como se ela estivesse agora emergindo e tendo experiências anímicas. Então, um mito muito grande nesta área é de que a pessoa saindo do corpo vai ver milhares de espíritos em frente a ela quando ela sair. E muita gente tem medo. Isso é chamado espiritofobia ou pneumofobia, o medo de coisas aéreas e invisíveis. Muita gente tem esse medo por questões de educação. Como eu já comentei tantas vezes aqui, o velho do saco embaixo da cama, o demônio que vai te agarrar, o obsessor que vai te pegar, o mago das trevas. As pessoas estão permeadas de medos variados que a experiência prática não demonstra isso. Então, o que que acontece? A pessoa tem uma saída do corpo e se vê no meio ambiente humano. Ela não está no plano extrafísico, ela está pairando no duplo energético do plano físico. Então, a pessoa sai do corpo, atravessa a parede e se vê na rua dela, 4 da manhã, não tem ninguém na rua. Ela não está vendo milhares de espíritos, ela sequer saiu do duplo energético do plano físico. Agora, se ela vai num ambiente onde tem algum tipo de atividade em que as pessoas dão mole espiritualmente e ficam com a guarda aberta, ali ela poderá ver espíritos assediadores, por exemplo, em ambientes com droga, em ambientes com álcool em excesso, ambientes de jogo, ambientes de maldade variada. Ali se encontram entidades vampirizando ou interagindo com encarnados numa simbiose oculta, que são os assédios e obsessões invisíveis, né? Por outro lado, ela pode ver mentores extrafísicos que saíram de outros planos, condensaram o próprio corpo espiritual e se aproximaram do duplo do plano físico por condensação para ajudar pessoas, mas são ambientes e condições específicas. Então, se a pessoa sai, está na rua dela, não vai ver ninguém. Agora, ela pode sair do corpo, está no quarto dela e aparecer um grupo de espíritos, principalmente se ela é médium trabalhando. Então, há uma diferença. Vamos dizer que a pessoa tendo experiência sozinha é a carreira solo. A pessoa tendo experiência com mentores é a carreira com banda. Já não é só o som dela, tem o gerenciamento do resto da banda interagindo sobre ela, que é o grupo de guias espirituais. Então, a sensação que eu vou comentar aqui, ela tem muito mais a ver com gente que já trabalha com mentores em torno, tá? E o mito que eu estou comentando é de que a pessoa sairia e entraria no mundo espiritual. A maioria dos projetores e projetoras sai do corpo e se vê no duplo do plano físico. É só olhar a literatura dos principais autores de saídas do corpo, a maioria das experiências no duplo deste plano. Quando a pessoa muda a vibração, descondensa as energias e passa para outro plano, ela vai ver ambientes extrafísicos variados, densos, médios, avançados, com forma, sem forma, a variedade de manifestações ao longo do infinito, desde formas astrais parecidas com as coisas da Terra, desde formas astrais que nada tem a ver com coisas daqui e desde ambientes no plano mental que sequer tem forma. Então, não é essa a média. A maioria das pessoas se vê no aqui e agora. Então, isso quebra o mito de que a pessoa sai do corpo e entra no plano espiritual toda noite. A maioria não acontece isso. A maioria não sai do duplo do plano físico, enquanto que outros, até por uma questão de sintonia, buscando temas mais elevados, alcançam ambientes mais elevados, ou por uma ação sadia ajudando o próximo, alcança acesso a níveis melhores. Tá, voltando ao tema da sensação. No caso de médiums e curadores em geral e curadoras, essa sensação é a seguinte: a pessoa está deitada. Então é claro que a maioria das saídas do corpo ocorrem durante o sono. É só olhar os relatos de projeção extrafísica nos diversos livros que vocês vão ver o seguinte: 99% das saídas do corpo é durante o sono, sobrando 1% para saídas do corpo durante transe mediúnico, transe anímico, vamos colocar, meditação, trabalhos em geral que a pessoa entra em estados alterados, ela pode ter aquilo numa condição que ela não estava no sono profundo, mas não estava na vigília, como estamos aqui agora com os sentidos voltados para fora e um mecanismo físico ativo e preparado para a vida no plano físico. Então, são outras condições. E aí, se a gente perguntar, o que vai acontecer? Quantas pessoas meditam comparado 8 bilhões de pessoas? Nem 1% da população do mundo. Quantas pessoas estão em trabalhos mediúnicos? 8 bilhões de pessoas também não. Então, eu vou falar para vocês, uma saída pela meditação, ela é minoria comparada aos 8 bilhões de pessoas que não meditam. Uma saída mediúnica, minoria. Tá? Uma saída num transe ou um estado alterado, também minoria. Então, alguns são médiuns ostensivos e outros não desenvolveram. Alguns meditam e outros não meditam. Mas repara o que eu vou te falar agora. Todos são obrigados a dormir. Quem medita ou quem não medita. Quem é médium, quem não é. Todos dormem. E ao dormir, o mecanismo fisiológico relaxa, os batimentos cardíacos relaxam, a respiração relaxa, as ondas cerebrais relaxam e o campo energético que segura o espírito no corpo, ele se abre temporariamente, o espírito é ejetado de dentro para fora, configurando uma projeção no sentido de estar indo, lançado de dentro para fora, projetado, ejetado, configurando uma separação temporária entre a parte extrafísica e a parte física, conectadas ambas por filamentos energéticos, mantendo a conexão vital. Então, nesse sentido, a maior parte das experiências rola durante o sono. Então, uma pessoa está deitada na posição horizontal, ela está dormindo. Mas e se ela estivesse dormindo sentada, estava no sofá, caiu no sono recostada? Pode acontecer uma saída do corpo com ela sentada, por exemplo. E aí, fisiologicamente, há uma pequena diferença. Como a pessoa está deitada, as ondas cerebrais no sono profundo, a tendência do corpo espiritual emergir de dentro para fora na mesma posição horizontal por sobre o corpo. Isso explica a maioria dos livros de saídas do corpo que contém ilustrações mostrar o corpo astral pairando, flutuando acima do corpo humano. É por isso que a pessoa está na horizontal, tende a sair em relação à posição do corpo e ficar ali dentro da aura do campo energético, do corpo, né, dilatada, pairando inconsciente. Tecnicamente, ela está fora do corpo, mas ela não está operacional para o plano espiritual porque não está lúcida. Então, quando se fala que todo mundo sai do corpo, é essa saída, né? Um pit stop, vamos chamar assim, só para recarregar as energias durante o sono. Então, a saída do corpo, ela ocorre com todas as pessoas quando dormem, ligeiramente para fora do corpo. Não significa que toda pessoa que dorme entra no plano espiritual. Esses vão ser os médiuns, os curadores, as pessoas que vibram numa faixa mais alta e que já estão dentro dessa vibe. E aí, tem, com a ajuda de mentores também, podem acessar outros planos ou pela parte anímica dela própria. Mas a maioria tende a ficar flutuando sobre o corpo. Isso levou a um mito de que toda a saída do corpo seria por cima do corpo flutuando. E isto não é verdadeiro. Então, a sensação que muitas pessoas me perguntam, e na maioria das vezes são médios ou curadores, a pessoa está deitada, acorda e não consegue se mexer. A catalepsia projetiva, a paralisia do sono. E aí ela espera que a aura dilate para ela flutuar. Para surpresa dela, ela escorrega pelos pés. Tá? Em relação a... ela pode estar de barriga para cima, decúbito dorsal, no caso, pode estar de bruços e ela pode estar virada de lado também. Não importa, ela se sente escorregando pelos pés, flutua, olha, o corpo está deitado embaixo ou já se vê em outro ambiente em frações de segundo. Tá. Isto é normal. Eu vi ocultistas dizendo que saídas do corpo do chakra umbilical para baixo seriam saídas do corpo para o astral inferior. Não é verdadeiro. Eu tive muitas saídas pelos pés, da mesma forma que uma pessoa pode sair pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário, por cima, mas não deitada, é muito raro. Por onde é que a pessoa tende a sair pela cabeça? Quando ela está sentada, cochilando e de repente tem uma saída do corpo pelo chakra coronário. Isso explica por que os iogues antigos, que viviam isolados em templos, diziam que as melhores saídas do corpo eram pelo alto da cabeça. Meditavam 16, 17 horas por dia. Não estavam atraídos pela vida externa. viviam uma vida isolados. Então, chegava a dormir sentados, pessoal. A saída do corpo era pelo alto da cabeça. Deitado na horizontal é mais difícil de acontecer a soltura pela cabeça. É mais fácil acontecer a dos pés. Não é que a pessoa vai para o astral inferior, porque a pessoa pode rolar, sair pelo lado, pode afundar, sair por baixo da cama. Nada disso tem a ver com o caráter dela. São energias e maneiras de saídas, dependendo do dia, da condensação energética, como estava a mente da pessoa na hora de deitar. Então, ela pode sair flutuando por cima, pode afundar por baixo, ela pode sair rolando lateralmente ou se soltando lateralmente, pode escorregar pelos pés, pode se soltar pela cabeça e pode se projetar a partir de qualquer um dos chakras, seja o chakra peitoral, alto da cabeça, base da coluna. Simplesmente são maneiras de saídas dependendo da condição em que a pessoa está naquela noite. Nunca é igual. Então, normalmente, quando ocorre a soltura pelos pés, por que que eu estou dizendo que são médiums e também curadores? Até por observação de tantos casos que as pessoas me contam, mas experiências minhas também, ao longo dos anos, muitas delas assim. Você acorda, está paralisado, e aí você sente que a aura dos pés começa a dilatar. E aí você percebe mãos invisíveis dando passe nos seus pés. E aí essas mãos invisíveis chegam a pegar e puxar você pelos pés, no caso de médiuns, e você sai de frente com eles. Outras vezes, você escorrega pelos pés, flutua no ar e dá de frente com um deles, que é um dos mentores que já trabalha com o médium em outros trabalhos. Por isso já estão acostumados aí na mesma sintonia. Outro detalhe, por que que mentores, às vezes, aplicam passes nos chakras dos pés de um médium, levando em conta que tem chakras nas plantas dos pés, peito do pé, calcanhar, tornozelos, batata da perna, joelhos, todos chakras secundários abaixo do chakra da base da coluna, que regula todos os chakras abaixo dele. Então, isso levou ocultistas a achar que qualquer saída por um dos três de baixo, chakras, levaria a um plano inferior. Não é verdade. Mentores estão vendo que aquele médium está com acúmulo de energia. E observem, pessoal, por onde entram as energias da terra? Pelas plantas dos pés, que estão colados ao solo. Essa energia da terra sobe pelo chakra dos pés, pelos canais energéticos das pernas, e vai até a altura do períneo e entra pelo chakra da base da coluna. Ora, o corpo humano é um elemento da terra, está conectado à terra, precisa de energia da terra. Entretanto, a energia celeste vem de cima e entra pelo alto da cabeça, pelo chakra coronário. Então, nós temos dois polos, o que vem do espaço e o que vem da terra. O chakra coronário está capacitado para receber as energias celestes. Os chakras dos pés e a base estão captados, preparados para receber energia que vem da terra, que é aquele vermelhão misturado com laranja, às vezes, mas energias mais quentes, cheias de vitalidade para a matéria, para o corpo. Ora, muitos médiuns ficam acumulados de energia, seja pelo próprio mecanismo da mediunidade deles. Eu conheci médiuns que acumulavam muita energia, precisavam trabalhar com cura para descarregar. Quando passava um, dois dias sem irradiar energia, ficavam acumulados com tontura, irritabilidade sem motivo, certas pressões energéticas, por puro acúmulo de energia no sistema delas. E aí, como é que um médico falaria para alguém, olha, você está acumulando, você está com colesterol alto, precisa baixar. Então, por analogia, um médium com excesso de energia precisa baixar. Então, muitas vezes, aquele médium está carregadão, ele não tem culpa, às vezes é metabólico. O campo dele capta energia. Os mentores chegam ali, querem levar a pessoa para uma projeção, para um trabalho de assistência. Então, eles notam que a base da coluna e o chakra dos pés estão muito vermelhos ou alaranjados, caracterizando um excesso de energia naquela noite. Porém, eles precisam da pessoa lá fora, para usar a energia dela para ajudar alguém. Mas está difícil dela sair, mesmo animicamente, porque o sistema está sobrecarregado. O que que eles fazem? Vão lá no ponto onde as energias da terra entram e aplicam energia nos pés para descarregar pelo chakra dos pés o excesso do chakra da base e das pernas e dos pés, descarregando para descondensar. Nessa hora, o médium sente mãos invisíveis e a sensação que está sendo puxado pelos pés ou escorregando pelos pés. Por isso que eu estou dizendo que acontece, na maioria das vezes, com médiums e curadores e presenças espirituais, mas pode acontecer mais raramente de forma anímica, a própria pessoa escorregar naturalmente pelos pés. Eu me lembro que uma vez um ocultista, de forma bem arrogante, chegou para mim e falou assim: Wagner, você mexe com projeção astral, né? Então, projeção astral é coisa de chakra umbilical, né? Não? Aí eu, de sacanagem, falei assim: por quê? Você nunca saiu pela cabeça? Falei de sacanagem, porque o cara achava que sabia muito e que estava achando que eu estava falando só de plano astral. Gente, plano astral, plano físico, plano mental são só planos de manifestação. Isso tudo vai de acordo com a sintonia da pessoa. Uma pessoa pode ter uma saída do corpo pelo chakra dos pés, flutuar, entrar num portal extrafísico e sair em outro plano. Não significa que ela está no astral inferior, não. Isso é uma balela. Eu explico isso há anos. Muitos médiuns sentem, vários de vocês que estão me ouvindo, que trabalham com mediunidade e cura, sabem do que eu estou falando porque já sentiram. Entretanto, na literatura de saídas do corpo, os autores pouco abordam essa parte, porque boa parte dos autores são muito anímicos, não contemplam o lado mediúnico e acha que só é daquele jeito. Por outro lado, temos fanáticos por mediunidade que só acham que tudo é mediúnico e não tem um lado anímico. Na verdade, o ser humano é um conjunto de potenciais anímicos e mediúnicos emergindo aquilo que a pessoa gosta ou quer desenvolver ou tem aquela sensibilidade. Mas a saída pelos pés não são boas ou ruins, é apenas uma forma de sair. E outra, uma pessoa pode estar sentada, cheia de pensamento de ódio, tá? Mas ela tem o campo energético solto pela característica dela, e ela se sente saindo pelo alto da cabeça. E como ela estava pensando um monte de besteira, como que ela vai alcançar um plano elevado só porque saiu pela cabeça, se ela estava com a mente cheia de porcaria e maldade? E o outro saiu pelos pés cheio de bondade. Não é isso que vai determinar a qualidade do plano onde a pessoa vai estar. São só mecanismos de saída. Pode sair por baixo, pela lateral, pelos pés. Entretanto, como a maioria das pessoas dorme na horizontal, a tendência é sair por cima. E outra, muitos saem do corpo inconscientemente e despertam lá no meio da saída e não percebem como saíram, porque eles não viram saída alguma. Deitou e apagou. Quando acordou, estava lá. Vive uma experiência lá e apaga antes de voltar. Quando é de manhã e ela desperta no corpo físico, ela lembra de ter estado num lugar. Ela não lembra nem de ter ido, nem de ter voltado. Mas ela esteve fora do corpo. Em contrapartida, tem outros que acordam paralisados e sentem-se emergir para fora do corpo desde o início. Então, existem vários níveis de saídas do corpo. Conscientes, semiconscientes, inconscientes, saídas um pouco mais anímicas, outras um pouco mais mediúnicas. É um mosaico de manifestações. Por isso que eu sempre falo para vocês estudarem as coisas em conjunto, para ter uma visão larga, não ficar preso somente a uma interpretação. E se vocês repararem, pessoas que gostam muito da mediunidade tendem a interpretar tudo pelas vias da mediunidade. E pessoas que trabalham a parte anímica e que não gostam da mediunidade tende a interpretar tudo anímico e recusa qualquer coisa que seja mediúnica. E, na verdade, o ser humano é uma mescla de tudo. E numa visão de conjunto, entenda o que é anímico, entenda o que é mediúnico, entenda a mescla disso tudo, porque senão a pessoa vai ficar lacrada numa caixinha, interpretando toda e qualquer saída do corpo do jeito dela, que era mais anímico, o outro mais mediúnico, um numa linha mais esotérica, o outro numa linha espírita, o outro numa linha umbandista, o outro numa linha teosófica, o outro numa linha conscienciológica, e todo mundo preso somente à sua nomenclatura, somente preso à sua abordagem ou esotérica, ou teosófica, ou conscienciológica, ou seja lá o que for, sem perceber que tem 8 bilhões de pessoas encarnadas com manifestações diferentes. Então é de bom tom uma visão de conjunto, mesmo que você goste de uma abordagem, mas observa, existem outras nuances. E aí você vai, fala alguma coisa ou escreve um livro só com o teu ponto de vista, todos os outros que experimentam pontos de vista diferentes vão ficar fora do teu núcleo de estudo ou o livro que você produz. E esse erro eu tenho visto há muito tempo, né? Seja por uma área, seja por outra. A caixinha fechada só dentro do seu parâmetro. E um monte de gente fora daquele parâmetro também estão sentindo coisas. Mas como ninguém escreveu sobre aquilo, fica parecendo que é só de um jeito. Por isso que é legal poder falar desses temas em aberto aqui, sempre com visão de conjunto. Gente, leiam de tudo, leiam vários autores, não fecha pacote com ninguém, não fecha pacote com o que eu estou falando para vocês. Desenvolva seu discernimento, sua capacidade de pensar por si próprio. Leia de tudo, integre com você no meio e descubra a sua melhor maneira de ser, que nunca vai ser igual à maneira de ninguém. É preciso vocês equilibrarem os estudos de forma bem aberta. Tomás, já estamos no intervalo? Estou aqui com a minha amiga Eneida de Vila Velha, me visitando mais uma vez. Ela sempre vem aqui. Eneida, eu não falei quase nada, não foi? Então, não falei quase nada. Eu achei que tinha passado 5 minutos. Ele está dizendo que já acabou, aquele tiozão ali. Bom, gente, então obrigado ali pelo tiozão. Nós vamos para o intervalo. A partir da volta, podem ligar para cá. 11-31-710221. 11-32-62-4490. Já pode ligar agora, enquanto está rolando o intervalo. Assim que o Tomás voltar, ele já vai passar as primeiras ligações e eu vou respondendo para vocês. Vamos lá. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica ali, o tiozão Tomás, e está me visitando aqui a Eneida de Vila Velha, que é mestre reikiana e minha amiga há muitos anos, está visitando aqui em São Paulo. Pessoal, eu deixei as duas linhas abertas, ó, 31710221, 32624490, vocês ligando, o Tomás atende, me passa a pergunta aqui ao vivo. Agora, um alerta, tá, gente? Está chovendo muito aqui na Avenida Paulista e isso pode dar oscilação aí na internet por algum motivo de chuva. E o Tomás me falou uma coisa. Vê como é a arrogância do sujeito. Ele falou assim, o seu programa tem muita audiência? É por minha causa. Eu dou audiência para o seu programa. Quando você fala, o Tomás adiantou o relógio, o pessoal ri em casa e chama os outros para ouvir também. Então tá bom, agora eu estou sabendo que a audiência do programa é por causa do tiozão Tomás que está ali. Tomás, tem gente aí na linha? Bom, vamos lá. Quem está falando? Caiu. Quem fala?
Oi, alô, professor?
Oi, qual é o seu nome?
Meu nome é Nilda Ramalho, aqui de São Caetano do Sul.
Ô, Nilda, aqui de São Caetano, vamos lá, alguma pergunta?
Ô, professor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Faz mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos, que meu irmão faleceu. Ele fez todo o processo, tudo lá, só que passou uma semana depois, eu ouvi duas vezes me chamando pelo nome. Assim, entre 3h40, não, entre 2h30 e 3h40 da manhã. Mas chamava assim, como são duas vezes, não chamou três vezes. Me chamou certinho, Aranilda, Aranilda. Acordei desesperada, assim, sabe? Aí eu olhei no relógio. Aquilo não saiu da minha cabeça, professor. Só tem alguma explicação para me dar, por gentileza?
Olha, eu já passei muitas vezes por isso e outras pessoas também. Nem sempre esse chamado é da pessoa que desencarnou recentemente. Pode Sim. até ser que o teu irmão esteja pensando em você do lado de lá, é óbvio, acabou de desencarnar. E a onda mental dele vem, entra na tua mente e você tá, vai despertando, parece um som dentro da cabeça. Porque um espírito desencarnado não tem como propagar ondas sonoras pelo ar, porque não tem cordas vocais, que isso era o corpo humano. Mas tem como vir uma onda mental muito forte e aquilo entrar na mente da gente, parecendo que alguém está chamando. Outras vezes, e isso já aconteceu muitas vezes comigo, eu encaixo no corpo voltando de uma saída, encaixo e começo a cochilar, quer dizer, vou perder a memória daquela saída, quando alguém fala assim, desperta, Wagner, e eu acordo e lembro de tudo, senão perderia aquela memória. Então pode ser um mentor espiritual chamando você pelo nome para você lembrar de algo, um sonho com conteúdo simbólico, uma saída do corpo, ou pedindo de alguma forma para você pensar no teu irmão e emanar uma luz a favor, ou o próprio irmão, de alguma forma, chamando do lado de lá, o que não significa nada ruim. Significa que uma pessoa recém-desencarnada, ela pensa muito nas pessoas que ficaram. Agora, a tua contrapartida precisa ser muito positiva. Ou, sentir alguém chamando, senta na tua cama e irradia uma luz, faz uma prece, ou o que você quiser fazer, mas de forma sadia e positiva, né? E pensa nisso com claridade, com luz, tá bom?
Eu não senti medo, professor, mas
então,
eu,
ótimo.
Só que comigo, assim, eu tenho, eu acordo sempre às 3 da manhã, é uma coisa absurda até, sabe?
Na verdade, fizeram muito mito em cima desse negócio de 3 da manhã.
Sim.
Existem os ciclos do sono, Cada ciclo do sono forma 1 hora e meia numa descida de ondas cerebrais e subida. Isso mapeado em laboratório do sono da medicina. Então, sim, cada ciclo do sono leva 1 hora e meia, né, descendo as ondas e subindo. O que que acontece? Uma pessoa deitou meia-noite. O que que vai acontecer? Vai formar um ciclo de 1 hora e meia e outro de 1 hora e meia. Ela acorda às 3, porque ela deitou meia-noite. Formaram-se 2 ciclos. Está explicado porque que ela acordou às 3. Uma que dormisse 10 da noite acordaria 1 da manhã, não às 3. Então, boa parte da população dorme 10 e meia, 11 da noite, pelo horário de trabalho. Vai acordar mais cedo no outro dia. Então, leva 3, 4 horas, acorda 3 da manhã. Já no meu caso, é totalmente diferente. Eu vou dormir às 2 da manhã. Eu acordo para ir no banheiro às 5, 6 da manhã. Então, esse negócio do horário é porque a maioria das pessoas dorme entre 10 e meia e 11 horas e os ciclos do sono acontecem 2 ou 3, tende ela acordar mais ou menos 4 horas depois, 3 horas depois, que dá nessa faixa que você está acordando. Experimenta dormir em outro horário que muda isso.
Tudo bem, professor. Tá bom? Muito obrigada pela gentileza, tá?
Tá bom. Boa noite. Tomás, mais alguém aí? Pode falar quem?
Alô? Oi, Felipe.
Ô, Felipe, você está em que lugar?
Eu estou ligando de Fortaleza.
Ô, Fortaleza, olha, tem tantos anos que eu não vou a Fortaleza, cara. Eu fui aí na década de 90 duas vezes, né? Porque havia um pessoal que organizava as palestras e me levava. Depois o pessoal mudou daí de Fortaleza e aí nunca mais ninguém organizou nada aí. Mas é um lugar com praias maravilhosas que eu gostei muito das duas vezes que eu estive aí. Alguma pergunta?
Sim, verdade. Eu vou relatar aqui, bem rapidamente, 3 sonhos em um evento na vida real que eu acho que ele se tem a ver com uma experiência espiritual, certo? Eu sou um psicoterapeuta e um dia antes de atender um cliente que tinha viciado em drogas, eu tive um sonho com uma figura diabólica que estava no escuro e eu me aproximava e uma luz forte caía em cima dele e ele me olhava. Tudo bem. Aí o segundo sonho, eu estava num ambiente escuro, pesado e denso, e eu fiz o que você falou. Eu comecei a rezar e emanar luz dos chakras e das mãos. Aí, de repente, uma voz falando por mim, era dentro da minha cabeça. Era como se fosse eu, mas não era eu. Era alguém falando dentro da minha cabeça, dizendo assim, olha, nós viemos aqui porque nós estávamos dominados por ele, mas nós não tivemos a intenção de lhe fazer mal. Aí esse foi o segundo sonho. E o terceiro sonho, eu acabei um relacionamento recente e eu estava sonhando num ambiente assim, com muitos sonâmbulos, como se fossem sonâmbulos, pessoas andando de um lado para o outro, e de repente a voz dentro da cabeça, que não era a mesma, mas eu acho que era daquela figura diabólica, dizendo o seguinte: eu sei que você acabou um relacionamento recente e ela vai se relacionar com outra pessoa. Depois ela vai voltar para você e vai lhe deixar para voltar com essa pessoa que ela vai se relacionar enquanto vocês estavam separados. Mas se você fizer uma coisa para mim, eu lhe digo quem é essa pessoa. Quando ele fez esse condicionamento, eu já anotei que era uma coisa ruim.
Sim.
Aí ele me disse o seguinte: se você me disser o que está dentro da sua cabeça, eu lhe digo quem é a pessoa. Se você acertar, eu lhe digo quem é. Aí se errar, aí ele não falou o que era. Mas assim, tudo começou com esse atendimento com uma pessoa com drogas, né? E esse contato com essa pessoa que aparece nos meus sonhos.
Isso está aparecendo, Felipe, saídas do corpo, sim. É que na hora que volta, o cérebro interpreta, mistura com sonhos. É o seguinte, isso acontece com vários terapeutas. Por exemplo, você marcou um paciente amanhã. Na noite anterior, você sai do corpo ou é levado por mentores e encontra uma entidade obsessora, assediadora, que está junto com a pessoa que você vai atender amanhã. Às vezes você atende a pessoa e naquela noite você sai do corpo, a entidade que estava junto com ela vem em cima de você. Você está certinho, um assédio espiritual, uma entidade pesada, provavelmente drenando a energia da droga, da pessoa, do usuário que você estava atendendo. E a partir do momento que você atende aquela pessoa, o obsessor que está com ela não gosta, ele vem em cima e depois começa a perturbar o terapeuta. Eu já contei vários casos aqui. Quando você for atender uma pessoa que a carga é pesada, não deixa de irradiar uma luz aqui no teu consultório, no ambiente, já para evitar esses assédios, porque é normal uma entidade pesada estar junto de alguém, você vai ajudar e essa entidade vem em cima de você. Por exemplo, suponha que o Tomás está ali, ele é alcoólatra e tem um espírito desencarnado que drena a energia dele. Aí eu chego pro Tomás, eu não sei que tem um espírito com ele. E fala assim: Tomás, vou te levar no Alcoólicos Anônimos. Você vai ser ajudado, vai se fortalecer, vai parar de beber. No mesmo momento que eu tento ajudar o Tomás, aquele espírito que drena a energia pelo hábito do Tomás tomar álcool, ele não vai gostar de mim, porque eu estou tentando melhorar o cara que ele está drenando. Ele vai vir em cima de mim durante o sono. Isto acontece, eu venho falando há muito tempo aqui, quem trabalha com público eventualmente vai ter uma pressão de espíritos pesados que estão junto com as pessoas atendidas. E o Felipe, não é o teu caso, mas muitas vezes eu vi reikianos, curadores prânicos e outras pessoas indo trabalhar na base da inocência. Achava que era só passar uma energiazinha e não tinha consequência. Existem consequências invisíveis quando a pessoa faz um trabalho. Por isso, isso é de alta responsabilidade, se preparar bem, se energizar. E se alguma coisa rolar, está preparado para irradiar uma luz e assim resolver o processo. Mas são projeções que você está tendo sim, viu, Felipe? Espero sim. Que fique tudo bem para você e não dá atenção para essas coisas negativas que esses caras falam, porque espírito obsessor adora inventar, fantasiar, jogar mentira, criar ciúme na mente das pessoas para criar perturbação. Tá bom?
Entendi. Muito obrigado.
Um abraço, prazer, Felipe.
Prazer até falar com você. Um abraço.
Legal, até mais. Vamos lá, Tomás. Mais alguém? Quem fala? Olá.
Alô?
Quem fala?
Oi, é o Newton.
Newton, você fala de onde?
Eu sou de São Bernardo do Campo.
Vamos
aqui
lá.
Na Grande São Paulo.
Pode falar.
Wagner, eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente. A gente que gosta assim, de música, música nacional, e gosta muito do Tim Maia, eu queria saber se você podia falar alguma coisa sobre aquela fase racional dele.
Sim.
Que ele falava de planície racional, universo em desencanto, essas coisas.
Olha, Wilton, eu fiz uma live, tem umas duas semanas, no podcast Luz da Serra, e me perguntaram lá sobre o Tim Maia, e eu contei algumas coisas do Tim Maia no plano espiritual. Dá uma olhadinha, no podcast da Luz da Serra, que é uma das editoras que trabalha comigo, e eu vou colocar no meu canal provavelmente amanhã. Então, meu canal no YouTube é Wagner Borges. Provavelmente amanhã ou no sábado, eu vou colocar a reprodução do programa lá, a entrevista com o Bruno Gimenez na Luz da Serra, porque aí ali eu falo bastante do Tim Maia. Aqui eu vou te responder a fase dele na época aí da década de 70, quando ele entrou para aquele processo lá de Universo em Desencanto, era o nome. Você sabe, eu tenho criança, eu nasci em 1961. Então, quando o Tim Maia estourou aqui no Brasil, ele passou um período nos Estados Unidos, foi por volta de 1970, quando o Tim Maia alcançou o grande público. Mais ou menos entre 1970 e 1974, o Tim Maia era uma explosão de sucesso. Você ligava a rádio na época, mesmo a rádio AM, tocava na época muito Roberto Carlos, Secos e Molhados, na época, num sucesso. Tim Maia, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, uma época da MPB muito rica, né? Clara Nunes, por exemplo, que meu pai gostava muito. E aí, quando chega por volta entre 1974 para 75, o Tim Maia entrou numa outra vibe. O Tim Maia era um grande músico, um grande cantor. Se o Tim Maia estivesse nos Estados Unidos, ele teria uma fama tipo a do Sinatra, pra você ter uma ideia. Um dos maiores vocalistas do país. Ele, como pessoa, tinha um monte de coisas a resolver, né? Ele faltava muito show, tinha as coisinhas dele enquanto pessoa, mas nós estamos falando aqui do artista, a importância dele enquanto artista. Em 1974 para 75, ele entrou num grupo do Rio de Janeiro chamado Universo em Desencanto. E esse grupo tinha um líder que falava muito sobre extraterrestres. E ele, então, entrou nesse grupo e deixou de cantar as músicas no estilo que ele cantava, que era uma mistura do soul americano com a MPB, que só ele sabia fazer aqui, e tinham outros músicos também legais ali o acompanhando nas suas bandas. Ele, então, mudou o teor das músicas. Ele fez dois discos dentro desse grupo religioso, que era o Universo em Desencanto, que tinha um livro grosso, tinha um líder, e o teor das músicas dele passou a cantar as coisas dessa doutrina. Agora, foi uma das fases mais ricas instrumentalmente do trabalho do Tim Maia. São dois discos, no ano de 1974 para 75, fora do estilo dele, onde ele cantava os temas relativos ao livro Universo em Desencanto, que falava de extraterrestres. E o líder do grupo tinha dito que os extraterrestres iam pousar em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, onde tinha uma sede, ou Belfor Roxo, eu não me lembro bem dessa história, eu era criança, mas isso saiu em todos os jornais. Tim Maia ficou 2 anos nesse grupo, produziu 2 discos lindos, que o pessoal de fora, na América do Norte, gosta muito dessa fase. Depois ele se decepcionou, saiu e voltou para o estilo dele, dançante, balada tradicional. Mas ele teve uma fase ali de 2, 3 anos no Universo em Desencanto, que ele entrou nessa vibe de extraterrestres e outros temas. Ele, vamos falar claro, ele ficou um pouco radical, igual alguém que está dentro de uma seita. Depois caiu a ficha para ele, ele se afastou, se decepcionou com algumas coisas e voltou para a carreira dele. Isso é o que eu sei, porque eu lembro, eu era criança, tinha 10, 11 anos, sempre gostei muito de música. Pra você ter uma ideia, Hilton, ligava a rádio naquela época, além dos artistas da MPB que tocava Elis Regina também, que era um arraso naquela época, Tom Jobim, Toquinho, era muito legal. Mas tocava na parada internacional Elton John, Beatles, Rolling Stones, pra você ter uma ideia, de vez em quando tocava algo do Yes, do Queen, do Pink Floyd, do Genesis, do Led Zeppelin. E era uma época em que mesmo a rádio AM tinha um monte de coisa legal, bem diferente do rebaixamento cultural e musical, que não é só do Brasil, não, mundial atual que a gente vive, com música realmente que não chega a um nível de qualidade como um dia nós tivemos. Então, isso que eu sei dessa época aí dos discos voadores e o Tim Maia. Tirou tua dúvida?
Sim, sim. Obrigado, Wagner. É um prazer falar com você.
Ô, Hilton, entra amanhã à noitinha ou no sábado, lá no meu canal, Wagner Borges, vai entrar essa entrevista em que eu estou sendo entrevistado pelo Bruno Gimenez, no podcast Luz da Serra, e no meio da entrevista ele me pergunta sobre o Tim Maia do lado de lá. E aí eu contei um monte de coisa, vai ser legal você assistir esse programa, tá bom?
Legal, vou assistir sim. Obrigado.
Valeu, obrigado por ter ligado.
Tá.
Tomás, mais alguém aí? Não? Então tá, então vamos lá. Deixa eu pegar os outros temas aqui. Gente, uma pessoa que aplica reiki me perguntou sobre os chakras das mãos, que ela escuta muito eu falar aqui no programa, que tem chakras nas palmas das mãos, pequenos chakras nas pontas dos dedos, e que quando a pessoa irradia energia, seja pelo método que for, cura prânica, reiki, passe, jorei, o que quer que seja, quando a energia sai pelas mãos, dilata a aura das mãos, e aí parece que a pessoa está ficando com as mãos grandes quando foi a dilatação da aura das mãos. E ela me questionou o seguinte: Wagner, todos os chakras têm abertura para uma parte e a contraparte. E o chakra das mãos também. A boca do chakra da palma da mão tem uma contraparte abrindo para o outro lado no dorso da mão. Então, na hora que alguém está passando energia, como o fluxo está indo dela para alguém, mesmo por canalização da energia, está indo dela para alguém. Então está indo de dentro para fora. A tendência é que os chakras das palmas das mãos vibrem muito, dá calor, ardência nas mãos, formigamento, vibrações. Cada um tem uma sensibilidade bioenergética. Agora, acontece muitas vezes que a aura do chakra do dorso da mão também dilata para cima, mas isso é menos comum na hora que a pessoa está passando energia, porque a energia está indo de dentro para fora e a pessoa está com as mãos espalmadas para frente. Onde que os chakras dos dorsos das mãos funcionam mais? Nos médiums de psicografia, porque o fluxo mental do espírito pode entrar pelo chakra coronário, por qualquer outro chakra, pegando pontos energéticos do braço e chegando na palma da mão e nos dedos, e a pessoa escrevendo sobre aquele fluxo, chama-se psicografia. Então, o mentor, muitas vezes, além de pegar os chakras da pessoa numa comunicação por psicografia, ele coloca a paramão ou mão extrafísica dele superposta sobre a mão do médium que está escrevendo. Então, nesse momento, o médium não está irradiando energia pela palma da mão como num passe ou no reiki. Ele está escrevendo. O mentor coloca a mão superposta por cima da aura da mão da pessoa. Nesse momento, o chakra do dorso da mão dilata sob a ação do mentor, que energiza aquele ponto para que o texto fique cheio de energia. Isso também é pouco falado. Então, o chakra da palma da mão, de cada mão, irradia para frente, mas tem uma dilatação também no dorso das mãos, principalmente nos médiuns. Porém, eventualmente, pode ocorrer com um massagista que usa as mãos, um reikiano, curador prânico, passista, e às vezes dilatar para cima em vez de dilatar para frente. Isto é mais normal do que se pensa, só que também é uma das sensibilidades que é pouco falada. Vamos lá. Me perguntaram também sobre energização de água, né? Que como energizar a água, porque a pessoa viu comentar numa live sobre energizar a água e depois regar as plantas. Muitas pessoas que têm plantas em casa e são curadores, trabalham energizando, tem pessoas que tudo ela energiza, isso é bom. Ela vai comer, energiza a comida. Ela vai apertar a mão de alguém, ela já faz passando energia, virou hábito. E isso é saudável pra caramba. Vai dar um abraço, ela passa energia, é o jeito dela, uma pessoa que trabalha bem com as suas próprias energias. Então, ela chega, às vezes estende as mãos na direção das plantas que ela tanto ama e tende a passar uma energia para energizar essas plantas, levar vitalidade. Isso é legal, uma pessoa com energia boa. Porém, pode acontecer, num caso ou outro, dependendo não somente da energia da pessoa, mas a sensibilidade energética daquela planta, a pessoa energizar e a planta murchar, porque passou energia demais em excesso. Pode acontecer, tá? Então, o que se faz para precaver isso? Energize o recipiente com água que você vai regar as plantas. Energize aquela água. Quando você virar água sobre as plantas, é uma água energizada, fluidificada, planificada. E aí é melhor para a planta absorver a energia a partir da água. Ela absorve lentamente e não rapidamente, como você passando direto. Pode acontecer, não é todo caso, mas às vezes acontece, de você, em excesso, queimar essa planta, vamos chamar assim. Tem gente que murcha a planta. Então, não é por maldade, não. Às vezes foi excesso de energia. Energiza a água. Quando a planta receber essa água, lentamente ela vai absorvendo o que ela precisa, ok? Assim como ela absorve também da terra. É uma dica prática. Outra coisa, lá no Rio de Janeiro, na minha infância, isso era chamado de seca pimenteira, enquanto que aqui em São Paulo eu conheci o nome dedo cinza. O Eneida, que está aqui, minha amiga de Vila Velha, Eneida, aquela pessoa que aponta o dedo para a plantinha e fala que plantinha linda e a planta murcha. Alguma coisa saiu do dedo dela e pegou na planta. Nesse caso, não é uma pessoa que queria beneficiar a planta. A energia da pessoa está ruim e ferrou a planta. E tem também o oposto, Eneida, a pessoa do dedo verde. Ela chega, exterioriza a energia e a plantinha que estava murchando revive. Então, energia é energia, não é boa ou ruim, depende da condição, o caráter da pessoa, a forma que ela passa. Tem gente que passa uma energia muito legal, tem gente que passa uma energia muito ruim. Entendam, pessoal, energia é energia. O que é bom ou ruim é a forma como você trabalha com energia. E o exemplo que eu já falei aqui, milhares de vezes, é a eletricidade. Aqui, está acendendo as luzes do estúdio. Mas a mesma eletricidade, eu posso pegar um cabo de 220 volts e eletrocutar o Tomás num assassinato. Eletricidade, que é energia, não é boa ou ruim. Depende como eu aplico. Tem gente que quando eu falo isso, às vezes não entende. Energia é energia. Até o corpo é uma forma de energia. Essa mesa, tudo é energia dentro da natureza em graus variados de condensação. Agora, quando entra o pensamento de alguém e o sentimento dela modulando energia, a energia reflete o que a pessoa está pensando e sentindo. E uma pessoa pensando um monte de coisa ruim, como é que a energia vai ficar boa? Então, energia não é boa ou ruim, é só energia. E quando alguém fala assim, mas a energia na natureza não é boa, não é que ela é boa, ali ela é limpa, ela é leve, é saudável e você se sente bem. Vai no centro da cidade. Você vai sentir uma energia pesada, partículas de pó na atmosfera aqui em São Paulo, poluição grande. Você vai na cidade, volta, tem que tomar um banho, está cheio de pigmento escuro na pele de poluição. Então você vai num ambiente pesado, não é que a energia era ruim, as pessoas tornaram aquele ambiente muito carregado. Vai num ambiente de natureza, você vai falar ali é bom e o outro lugar é ruim. Não é que é bom ou ruim, um lugar é leve e natural. agradável, saudável para você. Montanha, praia, floresta. O outro lugar, entubado numa cidade grande, bem no núcleo, com um monte de gente usando droga aqui, o outro bebendo muito ali, o outro assaltando ali. Como que a energia vai ser igual da praia ou da montanha, que era boa? Então, a energia não é boa ou ruim. Ela pode ser pesada no ambiente, mais leve no ambiente, humana no ambiente, marítima no outro ambiente, aérea no outro. E aí é que vamos ver se aquilo é agradável para a pessoa. Agora, o que determina a qualidade da energia que a pessoa passa é o que ela pensa e o que ela sente, porque a energia reflete o estado íntimo da pessoa. Vamos lá, deixa eu riscar esse tópico aqui. Deixa eu ver aqui mais. Tem vários tópicos aqui, gente, ainda. Como domingo eu vou estar aqui ao vivo, eu vou pegar vários desses tópicos aqui para a gente abordar no domingo e vou abrir para perguntas novamente no segundo bloco, tá? É um alerta, a gente já tem um minutinho só, né, Tomás? Já, eu acho que ele adiantou o relógio de novo, só pode ser, cara. Eu vou estar falando no domingo para vocês sobre a descida de atmosferas energéticas que desce sobre um médium sensitivo e ele começa a escrever ou começa a falar inspirado por uma atmosfera, uma egrégora. E como é que isto acontece? Eu já contei vários níveis desse tipo de energia que desce como uma bola de luz na cabeça da pessoa. Mas eu quero falar de uma outra modalidade. Quando vem uma atmosfera que interpenetra a pessoa lentamente e ela fica ligada com os seres que estão naquela atmosfera, sentindo tudo que eles estão sentindo dentro dela, como se desaparecesse a distância entre planos por uma conexão. E aí no domingo eu vou estar falando nisso aqui, logo no primeiro bloco, e no segundo bloco eu abrirei para vocês fazerem perguntas, tá bom? Tomás, ok? O Tomás está balançando a mão ali. Eneida, olha lá, eu não sei se ele está balançando a mão, que ele está dando um passe, ou se ele está dando um tchauzinho, que o programa acabou. Então, gente, pressionado ali pelo tiozão Tomás, chegamos ao horário final do programa. Muito obrigado por vocês estarem assistindo. Domingo às 10 da manhã estamos de volta aqui ao vivo. Assistam ou depois, os programas todos entram depois no meu canal do YouTube, Wagner Borges. Entra um, dois dias depois em média, tá bom? Um abraço.